Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Foi divulgado o laudo com os detalhes do acidente em Lunardelli, que matou 6 motociclistas. Entre as verificações dos peritos está a de que o caminhão que atingiu o grupo estava acima da velocidade.
O Instituto de Criminalística concluiu que o acidente que deixou 6 pessoas mortas na PR-082 foi provocado pelo caminhão envolvido na batida. O acidente aconteceu no dia 9 de maio, em Lunardelli, no norte do estado. O laudo com as conclusões das causas do acidente foi divulgado nesta terça-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente ocorreu entre 6 motos e um caminhão. Os veículos bateram de frente em um trecho de linha reta. Segundo a perícia, as motos onde estavam as vítimas foram atingidas pelo caminhão que estava em alta velocidade e invadiu a pista contrária durante uma ultrapassagem em local proibido. O motorista do caminhão não foi preso. O delegado responsável pelo caso explicou que não decretou a prisão porque o condutor prestou socorro às vítimas e não foi constatado que ele havia ingerido bebida alcoólica ou outro tipo de droga antes do acidente. Jennifer Santos para a Rede ARP de Notícias.
O governo Cida Borghetti vai agradar os servidores públicos. Pelo menos é o que sinalizou ontem a governadora, que pretende reajustar os salários dos servidores públicos estaduais, que está congelado desde 2016. A intenção dela é pagar a reposição da inflação dos últimos 12 meses, que está em 2,76%. Desta forma, ela retomaria a data base do funcionalismo, que foi suspensa por Beto Richa há 2 anos. Segundo Cida Borghetti, as perdas de anos anteriores seriam parceladas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 já faria as alterações para garantir que a data base seja paga no ano que vem. Resta saber aqui se o governador, que for eleito em outubro, não vai alterar isso depois, não é mesmo? Já em ano eleitoral, há também de se ressaltar esse detalhe. Voltamos a falar sobre a mobilização dos caminhoneiros, porque muitos municípios do Paraná já estão sendo afetados pelo desabastecimento de combustíveis. Veja, em Ponta Grossa, desde ontem, muita gente faz fila para abastecer os carros, temendo que falte gasolina. Rodrigo Silva tem os detalhes para a gente.
Uma intensa fila de carros se formou na noite de terça-feira nos postos de combustíveis em Ponta Grossa. A greve dos caminhoneiros vem afetando diretamente o abastecimento dos postos. A paralisação ocorre contra sucessivas altas no diesel. Isso fez com que a população corresse para os postos com receio desse desabastecimento. No município, a Aviação Campos Gerais informou nesta quarta-feira que irá precisar tirar alguns ônibus de circulação diante da falta do diesel. Segundo a concessionária, alguns carros serão remanejados para que o transporte público não pare na cidade. Rodrigo Silva, para o Paraná de hoje.
Lava Jato, você vem acompanhando aqui no Paraná de hoje que o Supremo Tribunal Federal está julgando o deputado federal Nelson Meurer, que é do Paraná. Nesta terça-feira, alguns votos já foram colocados à mesa, mas o julgamento continua na semana que vem.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal não conseguiu concluir nesta terça-feira o julgamento do deputado federal Nelson Meurer, do Partido Progressista do Paraná. O julgamento será retomado na terça-feira da semana que vem. O caso prescreve no dia 21 de julho. Em 4 anos de operação, ele é o primeiro réu da Lava Jato a ser julgado no Supremo. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Meurer e os 2 filhos desviaram R$ 357 milhões da Petrobras do ano de 2004 até 2012. Ainda segundo a PGR, eles teriam cometido 161 crimes de corrupção passiva e 8 de lavagem de dinheiro. Para o relator, ministro Edson Fachin, a acusação conseguiu provar 31 crimes de corrupção passiva, além dos 8 de lavagem de dinheiro.
É robusto o quadro probatório no tocante à imputação relacionada aos recebimentos ordinários e periódicos de vantagens indevidas por parte do acusado Nelson Meurer. O quadro probatório é robusto, contando com, em algumas oportunidades com o auxílio de seus filhos e também denunciados.
O Partido Progressista foi quem indicou Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento da Petrobras. Todos os crimes de corrupção passiva teriam ocorrido por meio de contratos superfaturados negociados entre Paulo Roberto Costa e Nelson Meurer, que na época era uma das lideranças do partido. Parte dos crimes atribuídos a Nelson Meurer ocorreu no posto da Torre, que fica na região central de Brasília. O estabelecimento usava até um programa de computador específico para contabilizar a entrada e saída de valores. Para dificultar o trabalho dos órgãos de fiscalização, Nelson Meurer recebia o dinheiro em pequenas parcelas. O ministro Edson Fachin deu alguns exemplos, entre eles o do dia 4 de janeiro de 2009, quando Meurer recebeu 24 depósitos que totalizaram R$ 42 mil. Depois de Fachin, foi a vez do ministro revisor Celso de Mello votar. Na semana que vem, devem votar os ministros Antônio Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
O prazo para prescrição é dia 21 de julho e a gente acompanha se o STF vai concluir até lá. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve o prefeito de Perobal no cargo. É a Jennifer Santos que vai falar para a gente os motivos.
O Tribunal de Justiça do Paraná derrubou o agravo de instrumento que mantinha no cargo o prefeito de Perobal, no noroeste do estado, Almir de Almeida. Em fevereiro, Almeida foi cassado pela Justiça, mas foi reconduzido ao cargo depois de ter interposto recurso no Tribunal de Justiça. Na época, o vice-prefeito Wenderson Leite Barbosa chegou a ser empossado pela Câmara Municipal de Vereadores. A defesa de Almir de Almeida questionou o rito feito pela Câmara Municipal para empossar o vice-prefeito. A defesa alegou que Almeida foi condenado à suspensão dos direitos políticos, mas não à vacância do cargo de prefeito. O Tribunal de Justiça publicou um acórdão invalidando o agravo. No documento, o desembargador Leonel Cunha, relator do caso, não reconhece o agravo e justifica que a Câmara de Perobal adotou as medidas cabíveis conforme a decisão judicial. Jennifer Santos para a Rede AERP de Notícias.
O consumidor não é obrigado a pagar multas se precisar romper contratos com prestadores de serviços, mas isso depende da aprovação de um projeto em Brasília. A chamada cláusula de fidelidade está sendo questionada. O Newton Araújo traz detalhes.
Os consumidores poderão anular multas previstas em contratos de prestação de serviços caso queiram cancelar o contrato antes do tempo determinado. É o que estabelece o projeto de lei aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Segundo a proposta aprovada, as chamadas cláusulas de fidelização serão consideradas abusivas pelo Código de Defesa do Consumidor. Relator da proposta, o deputado Rodrigo Martins, do PSB do Piauí, defende o fim das multas e acredita que a livre concorrência é a melhor maneira de prestar serviços de qualidade aos clientes.
A partir do momento que a legislação proíbe uma fidelização como essa, que no final termina sendo uma maneira de você amarrar o cliente a um determinado lapso temporal de um contrato, a partir do momento que você quebra essa fidelização, quebra para todas as empresas. Isso favorece a livre concorrência.
A fidelização é comum em contratos de serviços como os de telefonia e internet. O cliente fica amarrado ao serviço por um período mínimo, geralmente 12 meses, sob pena de pagamento de multa na rescisão do contrato antes do prazo. E a dificuldade maior nesses casos é de o consumidor comprovar a má qualidade dos serviços prestados. No entanto, o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Geraldo Tardan, defende um outro ponto de vista.
Ele pode ser um tiro no pé. Por quê? Se você vai botar uma fidelização sem multa, o que, que justifica o consumidor ficar fidelizado? Qual é o interesse que a empresa vai ter de oferecer uma contrapartida, um telefone barato, uma minutagem barata?
O projeto de lei que acaba com a multa de fidelização dos contratos de serviços ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado, seguirá direto para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
Mais um intervalo aqui no Paraná de hoje. Já já a gente volta com outras informações.
Paraná de hoje volta já.